se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Governador, você vê que o país agora com o novo governo, o governo do Lula, que foi aí tão injustiçado e agora volta pela terceira vez aí ao Palácio, você acha que ele vai precisar também de uma conexão com as massas mais assintosa, mais significativa, você diz, ou você acha que todo esse grande...
Magal!
Pois não.
Eu vou um pouco num caminho diferente de você. Eu me inspiro no Antônio Gramsci, filósofo italiano. Sim. Um partido político. Antigamente, na Itália e no mundo europeu, se dizia que os intelectuais pensavam, mas não sentiam o drama do povo. Pensavam porque no processo civilizatório eles tinham subido culturalmente, tinham se formado melhor. E que os trabalhadores sentiam, mas não tinham na sua formação os instrumentos para formular propostas alternativas. Então, o Gramsci criou a ideia do intelectual orgânico, sujeito que vem do sofrimento, como veio o Lula, lá de Crateús, né?
Garanhuns.
Não, Crateús,
depois Garanhuns. Não, Caetés. Caetés em
Garanhuns. Caetés, depois Garanhuns. Torneiro mecânico, líder sindical, fundou um partido, presidente da República, e foi crescendo ao longo do tempo. E crescendo, aprendeu a pensar, se instruiu, cresceu intelectualmente. Sim. E pode formular propostas. Então, é um intelectual orgânico, o que pensa e o que sente. Agora, o partido tem que ter também os quadros médios, que são os quadros que têm conhecimento suficiente para entender as propostas e aceitá-las. Talvez não tenham conhecimento total para formular nos quadros que o mundo nos coloca hoje. Mas eles percebem que as propostas são corretas e estão juntos. E depois os militantes. Não adianta ter só militante. O Bolsonaro tentou comprar o povo com um excesso de recursos públicos, compensações aqui e ali e tal. Não é bem por aí. É claro que num momento ninguém vai dizer não. Se está sem comer, tem que comer, tem que ajudar. Sim. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nós precisamos dos intelectuais orgânicos, dos quadros médios e dos militantes nos partidos. Se não fica essa brincadeira de política identitária, nós somos os viados gloriosos. Não, o viado é uma pessoa. E a sua definição genética diz respeito a ele, ao Criador que os formulou, como diz o Papa Francisco. Se Deus os fez assim, não sou eu que vou contrariá-lo. Mas não é a glória. A glória é ser gente decente. E temos que respeitar todas as opções, genéticas ou não. Então, isso vai ser bacana. Mas largar na mão dessas coisas é a intenção do Banco Internacional. Em vez de discutir a política, em vez de discutir o roubo da Copel, nós vamos fazer um movimento a favor do identitarismo? Vazio? Divisão econômica? Não. É isso que está faltando. Onde é que estão os... Mesmo o meu partido, que eu saí, o MDB, o que é que sobrou no Paraná? O Anibeli? Votando a favor da venda da Copel? Em troca de alguns favores, uma Secretaria de Estado? Que coisa mais sem vergonha, mais medíocre, mais pequena? Não. Nós precisamos dessa estrutura de organização. Formação de quadros. Que tem o sentimento da dor do povo sofrido, que não é um objeto, é uma pessoa, mas que tem uma formação cultural capaz de propor, no quadro que nós vivemos, as mudanças necessárias. E os quadros médios, que entendem isso e vão à luta. E daí os militantes, que sofrem para burro e seguem uma direção partidária.
Sim. E se há uma vocação ao político, ao agente público, é a de escolher os caminhos e os destinos do povo. E para isso ele tem que obrigatoriamente, na minha visão, sempre estar colocado ao lado da solidariedade do povo. Estar em busca do progresso humano, em busca de todas as coisas que têm mais avanço.
Sentir o que o povo sente e se preparar para formular alternativas para que o sofrimento acabe. Claro. São os intelectuais orgânicos do Brasil. Eles são brasileiros, eles não estão a favor do mercado internacional, da globalização e de milionários como Jorge Soros, que tem um correspondente na equipe de transição, que é o Pedro Arida. Estranho isso. Mas tá, tem o André Lara Rezende, que está mudando, ao que me parece, como eu vejo, a visão que ele tinha das coisas. Ele é a favor do orçamento funcional, do fim dos empréstimos de grupos bancários, da emissão de moeda para jogar na tecnologia, na criação do... Não para jogar fora, mas para fazer o país crescer. É um troço bacana. É o que está fazendo o Biden nos Estados Unidos, é o que faz a China. Não é essa subordinação ao capital financeiro, a esses malucos da Febraban.
Eu queria fazer uma pergunta bem pessoal agora para o governador. Assim, eu gostaria de saber, governador, se quando você estava lá no Congresso como senador, se falavam-se muito a respeito disso de teto de gastos, de limitar investimento público, porque nada mais é do que tirar a chance do pobre, né, da maior parte da população brasileira, ter chances de avanços, de construções, quando eles empurram essas pautas aí de teto de gastos, limite de...
Vamos explicar isso melhor, Marlon, não é bem assim. Uhum. O Brasil tem uma dívida financeira com bancos globalizados no mundo. O teto de gastos é o seguinte: o Brasil é obrigado a diminuir investimentos em saúde, educação, tecnologia, crescimento econômico, salário, para poder pagar os juros da dívida pública. Agora, quem é que estabelece o valor dos juros? Era o Banco Central. E hoje o Banco Central é independente. Então, os juros que eles estabelecem é feito por eles. Isso é o fim do mundo. O Lula precisa interferir nisso, senão não governa.
Claro.
A Petrobras era responsável, antes dessa patifaria, da equivalência a preços internacionais, por 80% dos investimentos feitos no Brasil. Empurrava a industrialização para frente. Tem que voltar a fazer isso. Não está aí para o Brasil tirar do solo, refinar nas nossas refinarias, pagar em real misérias para os trabalhadores e dar lucro para os grupos de investimento do mundo inteiro, principalmente os americanos. Nós temos que mudar isso. Agora, o Lula vai mudar tudo na medida do possível. Eu não estou aqui pedindo o impossível, que não possa ser sustentado no quadro atual. Vamos ter que enfrentar o monopólio da imprensa subordinada ao grande capital. Vamos ter que sustentar a opinião ou a desopinião de 34 picaretas que votaram a favor da venda da Copel, completamente idiotas. Vamos ter que enfrentar isso com uma bala? Não. Construindo, informando, quebrando o monopólio da comunicação. Como é que eu posso me contrapor a isso? Se quando eu vi a Rádio Cultura colocar os anúncios do governo, vão me mentir atrás da outra, e eu não tenho espaço para discutir isso. Estamos aqui numa mídia pequena. Sim. Generosa, democrática, mas pequena.
É muito pequena, né? Muito pequena perto do é quase um massacre dos meios de comunicação que existe. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar e de fato colocar o contraponto, como assim o senhor vem dizendo, é exatamente...
E o pessoal que... das rádios, você viu o Luiz Carlos lá da banda B, foi lá, votou a favor da entrega da Copel. Por quê? Por que, Luiz Carlos?
Pois é.
Qual é o motivo? Por que não subiu na tribuna para explicar? Ou é só o jabaculê da porra da tua rádio? Vale mais do que o Paraná a felicidade do povo, a possibilidade de vida dos teus netos, dos teus filhos, dos bisnetos?
É o que eu penso. É muito autofágico, né? É um canibalismo que o neoliberalismo e que o capital faz nessa forma de política que está sendo usada, está sendo feita. É por isso que a gente tem esse programa e por isso que o governador está aqui sempre e sempre.
Mas não é autofágico.
Não.
Porque eles estão nos devorando, eles não se devoram entre si.
É, por enquanto é ainda não.
É canibalismo, mas não é autofágico.
É. Por enquanto ainda não, governador, mas eu acredito que esse canibalismo
não, vai atingir a gente. Não, eles não sentem isso. Por exemplo, você viu esse pessoal do agronegócio que eu tanto ajudei, porque eu acreditava na importância da produção.
Isso é um
fechado, pondo dinheiro, dizendo o diabo aí com o rato, com o Bolsonaro. Agora, só pegaram o imposto em cima deles e gritaram também: o rato já botou o rabinho entre as pernas, aqueles 34 heróis que querem vender a Copel, a abriram mão disso. Ora, o que é que aconteceu com o Paraná? Eles diminuíram o ICMS da energia elétrica. Conclusão, o Estado perdeu uma renda brutal. Uhum. Eu mantinha a tarifa mais baixa do Brasil e tinha um ICMS nutrido que era jogado na educação, na saúde e nos programas sociais. Construí 3 usinas hidrelétricas. Fundão, Santa Clara e uma PCH lá em Guarapuava, na saída do Fundão. Mauá. Então, 3 grandes usinas, 2 grandes e uma pequena. Não é impossível fazer isso. Mas esses caras não têm vergonha na cara. Eles não sabem o que estão fazendo.
Não.
E ficaram pé da vida com o meu filho, o chamou do que eles são. Nunca fomos agredidos dessa forma. Nunca foram chamados pelo nome certo.
Isso. Exatamente, né? E eles são, como dizia o deputado federal Zeca Dirceu, são tigrões com a população e chuchucas com o ratinho.
Na verdade, essa frase era minha a respeito do Álvaro Dias.
Ah, é? Desculpe. Então, já estou fazendo a deferência para o governador. Mas eu gostaria só de falar um pouco mais a respeito desse tema, desse último tema, governador, porque aí a chance que a de obter mais orçamento nessa alíquota, a primeira batida de pé dos grandes agropecuaristas, acho que é esse que é o nome que deve se dar, eles já retiraram essa proposta. Porém,
não foi nem batida de pé, deram um tapa na bunda do rato.
É.
E ele saiu correndo como o rato foge de um gato.
É, né? Para saber para quem que ele está
trabalhando. Mas o povo não teve quem pudesse falar.
Exato.
Não tinha uma rádio, não tinha uma televisão, não tinha um jornal. O debate não foi feito.
Não.
Veja, o Paraná inteiro se levantou na época do Leme contra a privatização. Agora eles nem sabem exatamente o que aconteceu.
É.
Desinformação total, domínio da mídia.
Eu me lembro muito que a gente repercutiu vários programas aqui durante esse ano e no ano passado também, a respeito do que o governo Bolsonaro, que agora está chegando no fim, mas que ainda está sob a sua regência, que quando eles fizeram isso com a Fafem, lá em Araucária, quando venderam, assim, entregaram, foram mais de 1.200 postos de trabalho que se perderam. E também houve numa cidade de...
Não é uma posse de trabalho, não é entregar por uma parcela do lucro que ela dá por ano.
Pois é, e assim...
É crime total. É. E o rato acha que o Guedes e o Bolsonaro são as melhores coisas do mundo.
Pois é, e ele foi lá apoiar o
Bolsonaro. Foi um erro do Brasil.
Sim.
Não deu certo. Eu acho que não precisa nem agredir, nem dizer palavrão, né? Não deu certo, tinha que ser mudado, alterado.
É.
Agora estão tentando forçar o Lula a continuar... Em parte nessa linha do Guedes e do capital financeiro vazio, que não produz nada, mas escraviza o povo com salários miseráveis e sem nenhum direito. Eu espero que o Lula resista. Estou torcendo e acreditando nisso. Eu entrei nessa parada sabendo da rejeição do PT no Paraná, em função das mentiras da Lava Jato, da propaganda da Globo, daquilo tudo. Corrupção. Corrupção, para mim, é vender papel. Corrupção, para mim, é vender a Petrobras. Não que as outras corrupções menores não fossem igualmente terríveis. Por exemplo, qual é o prejuízo da Petrobras naquele esquema maluco, daqueles ladrões, que não eram nem do PT, eram do PL e do PP? O prejuízo é mais ou menos 1,5 milhão. Não é o que o Moro disse. O prejuízo contábil foi de 8 bilhões. A Lava Jato conseguiu devolver 6. Então ficaram 2. 1,6 bilhão, por exemplo. Nunca teve prejuízo a Petrobras. Agora, estavam roubando? Estavam. Tem que ir para a cadeia? Tem que ir para a cadeia. Me perguntou, diretor do PT, entrei. O que você acha do Palocci? Devia estar preso. E todo ladrão de dinheiro público devia estar preso. Agora, eu não posso entender como é que os caras que vendem a papel são soltos e não há nem um Ministério Público pleiteando em juízo a iniquidade da patifaria. Mas está festejando e homenageando o secretário da Fazenda do Estado. Eu vou perdendo a crença em tudo. Eu repito a você, joguei a minha vida nisso, em favor da melhoria das condições do povo. E eu estou vendo essa desgraça avançando e tomando conta do Paraná. Uma propaganda brutal. E os meus companheiros, o Artagão, o Cury, o Ademir Bier, que estão fazendo? se beneficiando do quê? O Anibelinho hoje é o presidente do partido, votou a favor da canalice e da venda da Copel. Como é que ele se olha no espelho em casa de manhã? Como é que ele vai explicar isso para os filhos? O pai dele foi um guerreiro a meu lado contra a venda da Copel. E o filho é um entreguista? Em troca do quê? Meia dúzia de empregos? Mal se elegeu com a votação ridícula, com muito recurso do partido? Meu Deus, o que acontece com essa gente? Como é que se degradam dessa maneira?
Pois é.
É uma tristeza isso.
E essa degradação também, puxando o assunto que você tinha falado, governador, a respeito do Poder Judiciário, e mais especificamente não do Poder Judiciário, mas do Ministério Público, a tamanha seletividade disso, né? Isso que não dá para entender. Eram aqueles, os Golden Boys aqui da cidade, eram tão arvorados para combater a corrupção na Petrobras, mas a Copel, ninguém falou nada, não vi nenhuma nota, nem nenhum esclarecimento.
Nada. Não, eu fiz uma representação, eles arquivaram.
Pois é.
Arquivaram.
Simplesmente.
Agora, você sabe que o Sérgio Moro gastou bem mais do que eu, que era candidato ao governo do Estado. Eu era candidato ao governo, recebi do PT um dinheiro para fazer a televisão, uhum, e fazer a campanha dos estaduais, dos federais, da televisão, e produzir algum papel aí.
Sim.
Ele gastou mais, agora não consegue explicar de onde veio o dinheiro. Como é que um juiz, candidato, eleito, senador, não pode explicar de onde veio o dinheiro?
E que
levanta, não tivesse juiz, já estava caçado já.
E que levanta a bandeira da contra a corrupção, que eu vou passar ali.
Levanta a bandeira contra a corrupção, mas é a favor da entrega da Petrobras, da Copel, de tudo. É um cara a serviço de interesses estrangeiros.
Exatamente.
E diz bobagem em cima de bobagem, né? É um cara da Conge. E a última dele, como é que foi?
Edith Piar, Conge.
Hã?
Edith Piar, aquele, quando ele citou.
Edith Piar, Conge. Uma verdadeira tragédia, né? Como é que passou no concurso de juiz?
Pois é.
Eu conhecia bem. Eu vibrei com o início da Lava Jato. Eu achei que, pelo menos, eles iam começar a mexer nos corruptos. Mas não era bem assim. Era um pretexto para entregar o Brasil a favor de interesses que não são os brasileiros.
Mas é por isso que a gente está aqui, sempre vai estar de microfone aberto e portas abertas para receber o sempre governador, senador Roberto Requião, assim como também peço que leve aí nossos agradecimentos e também nossos parabéns à conduta do deputado estadual Maurício Requião, que foi extremamente e é extremamente combativo, e com certeza a gente vai precisar muito dele na Assembleia, assim como das luzes do governador e toda a participação agora no próximo governo. Governador, eu queria passar aí as considerações finais para o senhor falar aí nos últimos minutos que antes da gente, infelizmente...
Valeu, Mandão, valeu. Valeu, obrigado. Um abraço especial para os filhos do Bento Benelli. Meu amigo Bento Benelli,
mandarei.
E garanto essa abertura, esse espaço para você, e me dá uma oportunidade de me dirigir também a 31 municípios do Paraná. Minha gente, nós não podemos desistir da luta. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Se a França e a Alemanha estatizaram o sistema elétrico de petróleo, porque não deu certo transformar em chupa-cabra de interesses econômicos minoritários a exploração desses monopólios estratégicos, o que está acontecendo no Brasil tem que ser revertido. Vamos torcer para que o Lula faça o melhor possível, mas nada menos do que o melhor possível. Que ele não ceda às pressões da mídia, do domínio do capital financeiro, seja o Lula. E desde menino lá em... Qual era a cidade?
Caetés.
Caetés. Uhum. Depois foi para...
Garanhuns.
Garanhuns.
E depois
quando ele tinha 8 anos, o pai abandonou a mãe com 8 filhos. Ele entrou com a mãe num caminhão boia fria, em 7 dias, com chuva e sol, na caçamba do caminhão fora São Paulo. O sonho dele era ser torneiro mecânico, entrou no Senai, se formou. Cresceu dentro da profissão, entrou em contato com os sindicatos, acabou sendo influenciado pelo sindicalismo alemão. Até o levaram à Alemanha para tomar conhecimento da luta dos trabalhadores contra a exploração do capital. Cresceu, fundou o PT, foi presidente da República e cresceu muito agora, porque ele tem uma visão muito clara de quem foi que derrubou a Dilma e por que derrubou. Quem foi que opôs uma cadeia aqui para entregar a Petrobras, a água, diminuir o salário dos trabalhadores, tirar direitos e tudo mais? Ele é o intelectual orgânico do povo brasileiro. Ele sabe o que tem que fazer. Agora nós temos que dar força para ele.
Entendi.
Nós temos que, como intelectuais orgânicos, quadros médios e militantes, reforçar isso tudo. Porque não adianta só o grito imediato e absolutamente necessário. A primeira coisa que o Lula tem que fazer é botar comida na mesa do povo. E ele, que saiu com 87% de apoio da população do seu último governo, tem que tentar perseguir esse índice de aprovação antes de tomar posse. Se ele conseguir convencer que o que está fazendo é o correto, que vai fazer com força, ele terá força no começo do governo para corrigir os rumos da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras não pode ter sócio estrangeiro, porque ela perde a Golden Share, a ação de ouro, e pode fazer vetos em tudo que ela faz. Ela perde a condição de ser dona com a ação ordinária, porque vai para a regra da Bolsa de Nova York e da Justiça Americana. O Lula pode corrigir isso tudo, trazer de volta a Eletrobras para o Brasil, mas precisa de apoio e precisa de um crescimento. Daí a explicável amplitude do grupo de transição. Estou torcendo, estou jogando, e a minha reivindicação é basicamente que o Lula faça o menor governo possível. Minha reivindicação pessoal é essa. Não exclui a possibilidade de eu participar de alguma coisa servir para efetivamente trabalhar a favor do povo, dos nossos ideais. Fundamental é o Lula dar certo. Fundamental é o Brasil ter um governo de verdade. Valeu! Um abração para os meninos e as meninas do Bento Benelli. Um abraço a você.
Valeu, governador Roberto.
Como você vê, eu não consigo falar com calma, eu estou exaltado. Eu estou violentado por essa patifaria com a Copel.
É indignante
mas
mesmo.
Vamos à luta. Um abraço.
Obrigado, governador Roberto Requião. Vamos à luta. Nunca perca.
Espero que a gente tenha reproduzido isso no meu Facebook e nas minhas outras bases sociais também. Um abraço.
Está em todos os compartilhamentos da Rede Mundial de Computadores. Muito obrigado a todos vocês. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diogo Torres e Miguel na Operação de Som, fazemos o Vamos à Luta. Toda terça, toda sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Semana que vem tem mais. Vamos com tudo. Saúde, socialismo. Saúde, solidariedade. Pra frente, Brasil. E vamos ganhar essa Copa.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.